Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. O ex-presidente Lula e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, fizeram sua primeira aparição conjunta em público neste domingo. Foi durante um jantar promovido por um grupo de advogados que contou com cerca de 500 convidados no restaurante Figueira Rubaiá, em São Paulo. O encontro acontece em meio às articulações para que Alckmin seja vice de Lula na disputa à presidência da República. Entusiastas da chapa viram no evento um grande avanço para a formalização da União, que pode ser anunciada no início do ano que vem. Em discurso, que durou cerca de 40 minutos, Lula minimizou o passado de rivalidade com outros grupos políticos. E sobre esse jantar entre Lula e Alckmin, eu converso com o nosso colunista aqui de política, Josias de Souza.
Esse tipo de reconciliação, ele tem um lado bom e tem outro lado que é ruim. No instante em que o Bolsonaro valoriza a política baseada no ódio, é bom que os políticos continuem a se falar. Política, no final das contas, é isso. Quando se deixa de falar, a opção é trocar sopapos, trocar tiros, até uma guerra civil. Por outro lado, é evidente que a falsidade que marca essas rupturas e reconciliações da política brasileira, ela serve para reforçar a convicção de que a política é um território da farsa. Não se deve levar muito a sério nem a política, nem os seus atores. Isso não é bom também, porque descaracteriza a atividade, né? E não é só de um lado, é do outro também. Está lá o Bolsonaro de mãos dadas com o Valdemar Costa Neto, que até ontem estava com o Lula, participou do Mensalão, do Petrolão, e hoje está com o Bolsonaro, que mentiu lá em 2018, dizendo que não tinha nada a ver com o Centrão, como todo mundo sabia que ele era egresso do Centrão, né?
E a esquerda vence no Chile. Com 55,8% dos votos, o candidato de esquerda, Gabriel Boric, venceu as eleições para a presidência do Chile. Numa disputa marcada pela polarização política, ele derrotou o advogado José Antônio Kast, de ultradireita. Aos 35 anos, Boric será a pessoa mais jovem a ocupar a presidência do Chile. Ele vai suceder o direitista Sebastián Piñera, que termina seu segundo mandato em março do ano que vem. Boric já foi deputado e liderou os protestos estudantis de 2011. E para falar sobre o clima no Chile, eu converso agora com o jornalista Rafael Carneiro, que traz mais informações sobre as eleições deste final de semana.
Ontem foi um dia bastante movimentado aqui. Uma surpresa, o segundo turno era incerto, ninguém poderia garantir que o Boric fosse ganhar. E foi um processo muito surpreendente, né, como eu falei. Porque aqui no Chile, quem ganha o primeiro turno, ganha o segundo. Então, realmente, e foi por uma diferença grande de votos, né? Foram 11 pontos percentuais de diferença. Logo depois, e uma coisa que é também surpreendente aqui, é a rapidez na apuração, né? A gente está falando de um país, eu estava acostumado com a eleição digital no Brasil, né? A urna eletrônica. Aqui a eleição, o voto é manual, é em cédulas de papel, mas a apuração é muito rápida. Era 7:00 da noite, se não me engano, 7:04, as urnas fecharam às 6:00 da tarde, a gente já tinha um resultado, né? Já tinha 30% e tantos de urnas apuradas, e a diferença já, o Kast não ia conseguir tirar a diferença com o restante da apuração. As pessoas começaram a ir para a rua, muita gente na rua, foi algo bonito de se ver.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse neste final de semana que o governo só vai divulgar uma posição oficial sobre a vacinação das crianças no dia 5 de janeiro. Segundo Queiroga, haverá uma audiência pública no Ministério da Saúde no dia 4, que servirá de base para a decisão final da pasta. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar a Anvisa pela decisão de autorizar a vacinação para as crianças a partir de 5 anos. Sem apresentar provas, Bolsonaro questionou supostos efeitos adversos e repetiu ser a favor da liberdade de não se vacinar.
É coisa muito séria, não se sabe de possíveis efeitos adversos futuros.
Muito poucos casos, não.
Não, não, não. É inacreditável. Desculpa aqui, tá querendo. O que eu vi da frente?
E quem responde à fala do presidente Bolsonaro é o médico sanitarista, criador da Anvisa, Dr. Gonzalo Vecina.
os Estados Unidos, a União Europeia, a Inglaterra, a Austrália, a Coreia, esses países todos e muitos outros já aprovaram a vacina para crianças da Pfizer. Quer dizer, o Brasil vai ser de novo a única nação a não aprovar a vacina da Pfizer? É isso? É inexplicável, né? Nós sabemos que a chance de uma criança ter miocardite tendo a doença, quer dizer, você tem a doença, a chance de ter miocardite é 40 vezes maior do que a chance de ter miocardite por ter tomado a vacina. Portanto, tem que proteger as crianças com vacina. Está claro isso.
Países e cidades da Europa voltaram a anunciar medidas de restrição para conter o avanço da Ômicron. Na Holanda, um lockdown foi imposto por 3 semanas. Paris cancelou a festa de Réveillon. E o prefeito de Londres afirmou que novas restrições são inevitáveis. Alguns países já acreditam que a Ômicron se tornará dominante já no próximo mês. A Anvisa solicitou proteção policial aos integrantes da agência que participaram da aprovação da vacina da Pfizer para as crianças de 5 a 11 anos. O pedido foi feito por meio de ofício. De acordo com a Anvisa, a solicitação já tinha sido feita quando as primeiras ameaças ocorreram, mas os ataques em redes sociais se intensificaram nas últimas 24 horas. Os ofícios foram enviados ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, ao Ministério da Justiça, à Procuradoria-Geral da República, à Polícia Federal e à Superintendência da PF no Distrito Federal. Violência sexual na medicina. Na última semana, surgiram novas denúncias de mulheres contra o ginecologista e obstetra Renato Calil por violência no consultório ou durante partos. Pessoas que trabalharam com o médico Renato Calil falaram sobre o comportamento dele com as pacientes. Elas acusam o médico de violência obstétrica, assédio moral e abuso sexual. Os relatos foram feitos no programa Fantástico da TV Globo. O nome de Renato Calil foi primeiramente relacionado a um caso de violência obstétrica após vazarem áudios de uma influenciadora digital narrando a conduta do médico no parto da sua segunda filha. Ela deu à luz em setembro deste ano e só percebeu a situação quando viu as imagens do momento. Por meio de nota, o ginecologista e obstetra disse que jamais recebeu nenhum tipo de reclamação no CRM ou em qualquer hospital. Afirmou também que nunca teve a intenção de ofender ou magoar qualquer pessoa, em especial seus pacientes. O médico também pediu desculpas se alguém se sentiu ofendido. O secretário especial de Cultura, Mário Frias, afirmou que o decreto que exige passaporte de vacinação no Rio de Janeiro é criminoso. Ele defendeu a declaração após relatar no Twitter que a sua mulher e a sua filha não foram aceitas num hotel no Rio de Janeiro por não terem comprovante de vacinação. Disse ele, entre aspas, é inacreditável o rumo que o mundo está tomando, disse Mário Frias e chamou o prefeito da cidade de tirano de bordel. O secretário afirmou ainda que vai processar todos os responsáveis por esse ato. Frias disse que o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, se esbalda na farra enquanto enjaula os cariocas. E foi no Twitter que o prefeito da cidade do Rio de Janeiro respondeu ao secretário. Abre aspas, aqui só vacinado. Aí você pode se divertir muito, se é que vão te aceitar em algum lugar. Em tempo, curte aí o samba da vila, homenageando o grande Martinho. Fecha aspas, disse Eduardo Paes no Twitter. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! UOL.